Invocando a Deus e pela grandeza de Camporão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a 30ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 17ª legislatura do Poder Legislativo Mourãoense. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores.
Boa noite a todos. Estão presentes o vereador Olivino Custódio, vereador Sidney Jardim, vereadora Elvira, vereador Jadir Soares Pepita, vereador Edson Batilani, vereador Edilson Martins, vereador Tucano, vereador Edoel Rocha, vereador Dr. Miguel e vereador professor Cícero. Com ausência justificada, vereador Luiz Alfredo. E a presença também do vereador Cabo Cruz. E Anelita Piacentino, vereadora Anelita Piacentino.
Solicito ao vereador Edoel Rocha que faça a leitura de um texto bíblico. Para tanto, convido que todos fiquem de pé.
Boa noite. Eu vou ler o Evangelho, Lucas 9:51-56. Quando ia completando o tempo para ser elevado ao céu, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Enviou então mensageiros à sua frente, que lhe puseram a caminho e entraram num povoado de samaritanos para lhe preparar a hospedagem. Mas os samaritanos não o queriam receber, porque mostrava estar indo para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que os destrua? Ele, porém, voltou-se e o repreendeu, e partiram para outro povoado. Palavras do Senhor.
Comunicamos que a ata da sessão de ontem será apreciada nas próximas sessões, e a de hoje também. Expediente. Proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Indicações. Informamos que as indicações foram despachadas favoravelmente por esta presidência. Os senhores pretendem que seja feita a leitura de alguma delas? Desculpe. Senhor secretário, por gentileza, então faça a leitura do número das indicações e o vereador autor.
2138-2017, vereador Cabo Cruz. 2139-2017, vereador Cabo Cruz. 2140-2017, vereadora Nelita. 2142-2017, vereador Edson Batilani. 2143-2017, vereador Edson Batilani. 2144-2017, vereador Cabo Cruz. 2145-2017, vereador Cabo Cruz. 2147, vereador Tucano. 2148, vereador Tucano. 2149, vereador Tucano. 2155, vereador Sidney Jardim. 2156-2017, vereador Sidney Jardim. 2157-2017, vereador Sidney Jardim. 2159, vereador Tucano. 2160, vereador Tucano. 2161-2017, vereador Tucano. 2162, vereador Tucano. 2163-2017, vereador Tucano. E 2164, vereador Tucano.
Nos termos do artigo 160, inciso 2º, a linha C e D, combinados com o artigo 162, inciso 2 do Regimento Interno, poderão os senhores vereadores apresentar requerimentos em regime de urgência. Algum requerimento em regime de urgência?
Não há nenhum requerimento em regime de urgência.
Passaremos a seguir o espaço reservado à palavra livre. Cada vereador terá um prazo máximo de 10 minutos, sujeito a partes. Há vereador inscrito, senhor secretário?
Sim. Vereador Dr. Miguel, o senhor tem 10 minutos.
Obrigado. Senhor presidente, companheiros vereadores, imprensa falada, escrita, público presente, me traz à tribuna são dois motivos. Primeiro, ontem eu pedi vista de um projeto de lei que estaria passando nessa casa, onde estaria havendo um remanejamento no valor de R$507 mil para a Secretaria de Esporte. Então foi convocado aqui o líder do governo, Sidney Jardim, convocou o secretário, que prontamente atendeu, veio aqui, explicou aonde esse dinheiro, qual é a previsão, onde vai ser gasto, que esse dinheiro estaria vindo de uma economia que a Secretaria de Comunicação, de Imprensa, teria economizado esse dinheiro, digamos assim, estaria sendo essa dotação, essa rúbrica, remanejado para usar no esporte. Então, aí eu tenho que dar os parabéns, se o prefeito realmente deixou de gastar onde podia gastar com divulgações, propaganda, no modo geral, de mídia, imprensa, e está gastando no esporte, acho que o dinheiro é mais bem investido. Não que não seja importante a questão da Secretaria de Imprensa, mas eu acredito que o esporte está sendo bem usado. Outro motivo, eu fico chateado com alguns assuntos. Por exemplo, esse projeto de lei que nós apresentamos aqui, o projeto de lei 64/2017, que tratava o projeto dos ambulantes. O vereador Eduel tinha convocado aqui uma audiência pública, os ambulantes fizeram presente, enfim. E, posteriormente, foi elaborado um projeto por alguns vereadores, e esse projeto, quando chegou na comissão, da qual o Sidney é o presidente e eu faço parte do Edilson, o vereador Sidney entendeu por bem que fosse ouvido melhor, enfim, o pessoal dos ambulantes e tal. E eu tenho cometido até alguns pecados aí, porque eu tenho dito que é o Sidney que está segurando esse projeto. E até andei comentando, olha, está com o Sidney é o presidente da comissão e ele segurou esse projeto. E hoje eu fiquei sabendo que quem está segurando esse projeto, segundo informação que eu tenho aqui do presidente, é os próprios ambulantes. Então você veja que coisa, a gente é cobrado de alguns ambulantes. O pessoal não consegue se entender. A gente é cobrado de alguns ambulantes, dizendo, olha, cadê o projeto, vereador? Cadê o projeto que vocês estão fazendo e tal? Aí, eles pediram 15 dias, o Sidney concedeu 15 dias, já fazem 30 ou mais. Então, veja, um projeto que é de interesse dos próprios ambulantes, segundo informação, chegou aqui agora para mim, através do Sidney, que não está com ele o projeto. Está, sim, a cargo do Carlinhos, com o assessor Márcio Berbit, que até agora não deram a solução. Então, para quem não sabe, o projeto está parado, segundo informação com os ambulantes. Fico triste, porque eu já queria que isso estivesse em vigor, essa lei estivesse valendo, para que todos estivessem regulamentados. Então, isso é lamentável. Outro fato é a opinião minha que eu vou deixar aqui. Nós ficamos sabendo que muitos reclamaram da farmácia ter sido fechada no posto 24 horas, num período das 16 às 7 horas. A secretária explicou isso ontem num programa de televisão. A situação, conversando com o nosso presidente, ele disse que a presidente do Conselho de Farmácia também entende que é necessário, mas eu quero dizer a minha opinião. O pessoal estava acostumado a pegar remédio, eu estou aqui com um representante do Lar Paraná que me disse que o pessoal estava acostumado, diz que tem um problema que aí o pessoal de fora vem pegar remédio no 24 horas e estaria tendo esse problema. Mas eu acho que esse problema seria solucionado com o pedido de apresentação do cartão SUS aqui de Campo Mourão, estaria resolvendo, Olivino Custódio. Então, quer dizer, essa situação que a Secretaria de Saúde alega que é melhor que eles vão até os seus postinhos, que lá eles vão pegar o remédio e tal. Só que, veja, tem situação que o pai está trabalhando, a mãe chega, o filho passa mal, ela tem que chegar até o posto 24 horas e precisa pegar o remédio. Então, aí ela vai ter que sair e voltar lá no postinho dela, que não está atendendo, talvez o postinho. Enfim, a minha opinião é que não foi uma atitude legal. Mas há quem diga que isso vai ajudar. Tomara. Depois a gente volta a falar desse assunto. Então, o que eu tinha para falar hoje sobre esse assunto era isso. Eu vejo chegar aqui uma das representantes do, da questão do, né, daquele projeto, do, dos modo geral, dos ambulantes. E aproveitando que você até chegou agora, eu estava dizendo aqui que, segundo informação, esse projeto está parado justamente com os ambulantes, e não assim com o senhor Sidney Jardim, que até eu andei falando isso. Eu peço desculpa aqui, Sidney, porque eu sei que agora não está com o senhor. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Eduardo Rocha.
Boa noite a todos. Eu até ia pedir uma parte para o Miguel, mas, como eu estava escrito, eu vou falar. A questão do remédio, que ter mudado o horário das 7 até as 16, na justificativa da mudança de horário, de fato é que pessoas de outras regiões, de outras cidades, pegam o medicamento aqui. O Miguel se referiu que... trazendo o cartão do SUS, identificaria quem é de Campo Mourão. Só que a legislação não permite. Qualquer cidadão tem o direito a pegar o medicamento. Então, essa é a justificativa da prefeitura. E que, se o horário passar das 7 às 16, evitaria que pessoas de fora viessem pegar medicamento. Evidentemente que Campo Mourão teria que cuidar dos seus doentes, como as cidades vizinhas também, inclusive com medicamento. Isso é a teoria, a prática é diferente, lamentavelmente. Afinal, todos têm direito ao medicamento. Essa questão dos ambulantes, ela é muito mais complexa do que a gente imagina que seja. Claro que esse projeto que foi feito aqui, todos nós assinamos, foi encaminhado para um representante dos ambulantes, que é o Carlinhos, que está sendo assessorado pelo Berbete, que é procurador dele, que, numa das reuniões que eu estava presente lá na SICAM, eles levaram o projeto e disseram que ia fazer contato com todos os ambulantes para definir quem estava onde, o que fazia, e para fazer o ajuste naquele projeto de lei que foi apresentado por todos os vereadores. Já se passaram aí o prazo, parece que venceu dia 4 de setembro, e até agora não retornou. Só para entender mais ou menos, se a gente for colocar aonde é permitido hoje, você tem que identificar aonde está cada ambulante, que tipo de atividade ele exerce, que tipo de barraca ele tem, e permitir que ele use. E, numa conversa com o secretário de Saúde e o secretário Faco, de Desenvolvimento Econômico, e eu estava presente, claro, e mais algumas pessoas, é muito mais prático, e assim está em Cascavel, no projeto de Cascavel, você vedar onde não pode, do que você dizer onde pode. Obviamente, se você veda alguns espaços públicos, por exemplo, fica vedado atividade de ambulantes a 100 metros, por exemplo, dos prédios públicos, das igrejas, das escolas, dos hospitais. Significa que, aonde outras pessoas não tem essa vedação, ela pode estar trabalhando. Inclusive, hoje, nos locais onde cada um está, lá no seu espaço, no seu bairro. É muito mais prático. Outro ponto que é bastante complexo, e a gente tem que ir debatendo isso, talvez vamos amadurecendo e melhorando, enfim, é quanto ao valor. Vai poder trabalhar ali na praça? Quem trabalha com brinquedo está especificado? Quanto vai cobrar? Vai cobrar por evento? De 2 a 150 FPM, que é o valor referência do município? Vai cobrar por mês? Vai cobrar por ano? Por exemplo, o brinquedo vai colocar lá, quanto vamos cobrar dele? É justo que ele pague 100 FPM? Ele vai aguentar pagar? O sorveteiro vai cobrar 2 FPM dele? Tudo isso tem que estar contemplado na lei. Que tipo de barraca ele vai poder utilizar? Nós temos hoje aqui um caso específico, que é um trailer que vende bijuterias. Tudo isso tem que estar contemplado na lei. Eu tomei a liberdade, já falei publicamente aqui, estou tentando costurar mais alguma coisa, tentando encaixar isso aí dentro daquela lei que foi apresentada por todos os vereadores, comparando com a lei de Maringá, comparando com a lei de Cascavel. O que a gente quer é que todos os ambulantes tenham direito a trabalhar em Campo Mourão. E todos eles querem trabalhar e querem pagar o que é direito deles, o que é dever deles pagar. O que a gente não pode é impedi-los de ter o seu ganha-pão. Por isso, eu quero acreditar que vai ser resolvido isso aí. Porque se a prefeitura, em acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a fiscalização, com os vereadores, com o executivo, com a SICANCE ali, com os ambulantes, não resolver isso, então deixa eles trabalhar do jeito que estão trabalhando, como trabalhou até hoje. Então, eu acredito que vai ser resolvido, sim. Quem esperou 17 anos, mais um mês, dois, três, não é o problema. Nós vamos resolver. Se depender de mim, nós vamos resolver. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado e boa noite.
Secretário. Vereador Cícero, com a palavra.
Boa noite a todas e todos, aos nossos companheiros de bancada, aos nossos visitantes, ao pessoal da imprensa, principalmente os nossos companheiros do Boca Santa. Tratamos de situações bem específicas no nosso município e nós estamos bem engajados, assim, fico feliz porque nossos vereadores são aguerridos em algumas situações para resolver e para tentar até mesmo conduzir de forma mais correta, não sei se seria esse termo, mas tentar orientar o executivo em umas questões básicas de investimentos públicos, de atenção, aquilo que não, às vezes a gente pensa que é uma economia e, na verdade, não é. Né? É apenas uma situação muito específica que poderia continuar com o atendimento aos nossos trabalhadores e trabalhadoras. Então, às vezes, o que a gente acha que uma gestão se coloca como eficiente, tirando e reduzindo a atenção aos serviços públicos aos nossos servidores, ou nossos trabalhadores e trabalhadoras. E, na verdade, não é. Né? Não é eficiente isso. Existem outros caminhos que eu diria, inclusive, que vêm ao encontro ou ao desencontro ao que foi aprovado hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que é o congelamento de investimentos direto do Estado em cada município, que é a retirada de investimentos direto nas nossas políticas públicas. Isso, sim, afeta cada município aqui. Isso, sim, afeta o repasse de recursos na área da saúde, da educação, da segurança social, da ação social. Então, hoje nós tivemos apenas 13 votos desfavorável a esse projeto 557, ou 556, do governo do Estado, que é um projeto do Executivo que congela por mais 2 anos investimentos diretos nas áreas, principalmente da educação, dos serviços públicos, na área do serviço social. Então, o que ocorre? Nós estamos, às vezes, tentando discutir e remediar algo dentro do nosso município, quando nós poderíamos também lutar e brigar para que o Estado do Paraná, hoje administrado pelo governo do Beto Richa, PSDB, não fizesse o estrago maior do que já fez. E pior, o maior ataque é aos servidores públicos. É retirar, nós já estamos, enquanto educadores, enquanto policiais, enquanto na área da saúde, enfermeiros, toda a área de prestadores de serviços concursados, já estamos há 2 anos sem nenhum reajuste da inflação. Nenhum reajuste da inflação. Ou seja, no governo Jaime Lerme, nós ficamos 8 anos sem nenhum tipo de reajuste. O professor chegou a ganhar menos do que um salário mínimo. Foi o maior número de exoneração, pedido de exoneração, porque a professora e o professor não conseguiam se sustentar enquanto educadores. Resolveram fazer outras atividades do que ficar, né, a serviço do Estado recebendo menos de um salário mínimo. E essa é uma realidade constante, né, tanto agora a nível estadual, não esquecendo que nós, a nível federal, aprovamos uma lei de congelamento de investimento de gastos, ou melhor, de investimentos de recursos públicos, por 20 anos. O que fere diretamente a Constituição brasileira, e mesmo assim passou pela Assembleia. Então, às vezes nós estamos aqui discutindo por que o Executivo vai fechar a farmácia, né, porque vai ser mais eficiente, ou porque não quer deixar, não quer atender um trabalhador ou uma trabalhadora que às vezes está aqui em Campo Mourão, só que mora em Farol, só que sai do serviço 5h30, a única farmácia que ele tem que passar é ali no La Paraná, né? É algo logístico, né? As nossas cidades são integradas, apesar de sermos municípios de autarquias, né? Mas as populações se relacionam, vêm consumir em nosso município. Então, não vejo aí uma dificuldade em tratar isso de forma mais honesta e mais clara. Tá? Então, fica aqui o registro do meu protesto hoje, dos nossos legisladores, da nossa bancada, do PPS, do Márcio Nunes, Douglas Fabrício, nossos representantes a nível estadual, de que tome outros posicionamentos, né? Nós precisamos que o Estado assuma e que realmente consiga fazer os investimentos necessários, porque nós vamos estar aqui no município lutando por recurso público e o próprio executivo e o prefeito e o secretário dizendo que não tem recurso para investir nas áreas necessárias, né? No esporte, na educação, no lazer, na cultura. Então, fica aqui o registro de que hoje nós perdemos novamente e estamos perdendo a cada dia os nossos direitos e direitos enquanto cidadãos, né? Dizer que também foi votado, junto com esse pacote 556, o pagamento da dívida do nosso banco, do Banestado, que ela só aumenta, né? Já pagamos 9 e a dívida agora está em 13 bilhões. Olha que absurdo. A gente não dá para entender. Está pior do que a dívida pública federal. Então, é importante que a gente tenhamos isso muito bem claro. Para a especulação, para o mercado especulativo, tem dinheiro, mas para o investimento direto nos nossos municípios não tem. E, quando tem, são protelados 5, 6 vezes, né? O dinheiro vem uma inauguração aqui hoje, faz todo um auê, todo um espetáculo, depois de um ano, porque faz quase... da visita do governador aqui, já vai para quase 8 meses, o dinheiro está sendo liberado, acho que agora, não sei, estou acompanhando mais pela mídia. Então, é horrível isso, é horrível. Fica aqui, então, o nosso protesto e o registro de que nós estamos perdendo cada vez mais. O golpe é contra todos nós, trabalhadores e trabalhadoras. Sim?
Estou vendo aqui no site Boca Santa que o prefeito Taúlio Stezelli esteve lá assinando hoje autorização para os 7,2 milhões junto ao Paraná Urbano. E quentinho está chegando aqui, está na foto, aparece o governador Beto Ruiz, o prefeito Taúlio e os dois deputados, Márcio Nunes e Douglas Fabrício, para recapar algumas avenidas de Campo Mourão. Começou. Nós temos mais de 19 milhões para isso. Eu acho que vai começar agora.
Me permite uma parte também, vereador
Cícero? Sim, Batiúni.
De fato, esses recursos acabam demorando muito. Mas eu não vejo na questão dos recursos, que o governador esteve aqui no início do ano, uma questão política ou de má vontade ou qualquer coisa assim. Tem questões técnicas nesse meio, tem projetos que têm que ser feitos, tem Tribunal de Contas que se envolve nas licitações e exigindo projeto disso, projeto daquilo. Tem a questão das análises técnicas do Paraná Cidade, dos técnicos do Paraná Cidade, tem questões de liberação dos empréstimos, de autorização dos empréstimos pela Secretaria do Tesouro Nacional. Enfim, Então, é um período de gestação que tem aí, que realmente é demorado. Agora, a gente não entende, o senhor colocou aqui, eu não acompanhei hoje essa questão da imprensa, de que o Estado não fazer investimento, eu acho que isso é um absurdo. Né? Nisso eu concordo plenamente com o senhor. Né? Até porque esses recursos já tinham sido, de alguma forma, prometidos a Campo Mourão, ainda em 2016. Né? Tivemos problemas de falta de certidão no final do ano passado, aí tivemos que ajustar as certidões do município, pagar aquelas questões de algumas dívidas que o município tinha, entre elas as de... Como é que chama?
Precatórios.
Né? Então, enfim, acho que isso aí está dentro do razoável. Se você conversar, até conversando com o tal Ilo ontem, quando ele assinou um outro contrato, né, e esse dinheiro que está falando aqui hoje já está em licitação. Já abre daqui uns dias a licitação desse projeto. No final do ano passado, quando ele discutia a formação do governo, a ex-secretária Ricardina, professora lá da nossa Unespar, disse, Tauílio, para você conseguir viabilizar qualquer dinheiro, 9 meses, entre você fazer os encaminhamentos e chegar ao recurso. E está mais ou menos batendo com a previsão dela, que é uma pessoa entendida na área. Mas tem que ter realmente mais responsabilidade do governo. Por exemplo, a questão salarial dos servidores, né, que foi esses dias o secretário na Assembleia, ó, enquanto tiver o governo do Beto, o servidor não vai ter reajuste. Eu acho isso uma injustiça. Não estou falando no meu interesse próprio de aposentado, mas é do conjunto dos servidores.
Ok. Muito obrigado. Então, para finalizar, Batilani, eu também acho que a burocracia nos impede de muitas coisas. Eu estava conversando com os alunos que trabalham na área técnica de engenharia, ele falou, Cícero, essas exigências são tão irreais, porque se o asfalto não existisse, se a nossa malha, se as nossas ruas já não tivessem projetadas, tudo bem, né? Mas elas já estão projetadas, então é quase uma reestruturação dessa malha asfáltica. Tal. Mas a gente sabe a que ponto nós chegamos para tentar criar uma ilusória fiscalização, nós também embrutecemos a própria burocracia. E aí impede justamente o avanço mais rápido de investimentos nos nossos municípios. Obrigado.
Mais alguém inscrito, senhor secretário?
Não há mais inscrito.
Obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos à apreciação das matérias constantes da pauta da ordem do dia. Em segundo turno de discussão e votação, artigo 83, inciso 2º e 5º do regimento interno. Matéria em regime de urgência. Senhor secretário, faça a leitura do projeto.
Projeto de lei número 96/2017, o Executivo Municipal autoriza o Executivo a efetuar abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 507 mil, no orçamento da Fundação de Esportes de Campo Mourão, exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Visa a conclusão dos projetos da Fundação de Esportes de Campo Mourão e também o custeio das despesas fixas com água, luz, vale, transportes, entre outros, regime de urgência.
Em discussão, projeto?
Para discussão, presidente.
Com a palavra, o vereador Sidney Jardim.
Senhor presidente, conforme nós havíamos combinado ontem com os vereadores, o secretário de imprensa, o Marcelo Lima, esteve aqui hoje nessa casa, às 18h, conversando com os vereadores. Todos foram convidados e praticamente todos fizeram presente. Quem não ficou até o final, pelo menos deu uma passada ali na reunião, mas praticamente todos ficaram até o final. Foram esclarecidas as dúvidas dos vereadores. É claro que não existe detalhe, valor centavo por centavo de onde vai, até porque isso aí é um orçamento, pois não? Secretário de Esportes, e eu falei o quê?
Imprensa.
Não, é porque eu ia falar da imprensa. Então, o secretário de Esportes esteve aqui dando essa explicação sobre isso. E é claro que não existe lá centavo por centavo de onde vai ser gasto, até porque ainda não tem esse gasto. É um orçamento, é uma previsão. Esse valor está sendo remanejado, e o importante é que ali na questão das pessoas jurídicas, que era a maior preocupação, foi muito bem explicado, e o exemplo até que eu dei ontem, que ginásio de esporte, por exemplo, ficava sem luz, ficaria sem luz se a gente não aprovasse, hoje na explicação do secretário até pioraria se a gente não tivesse aprovado. Porque os jovens de Campo Mourão vão para os Jogos da Juventude agora dia 15. E o dinheiro para esses jovens ir para esses jogos está exatamente nessa suplementação. É nesse projeto que está o dinheiro para esses jovens e para os jogos. E tantos outros gastos que vai ter no esporte. Aí o vereador Cícero indagou muito bem, é que gostaria de saber, por exemplo, que empresa, porque está ali pessoa jurídica, mas que empresa? Aí o secretário deu exemplo. Vai lá para os jogos, precisa contratar transporte, é pessoa jurídica. Contratar alimentação, pessoa jurídica. Material, pessoa jurídica. São gastos que tem e que são com pessoas jurídicas e que sempre foram feitos. O secretário até mostrou uns valores ali que já foram gastos em jogos. Aliás, é bom que se diga, no ano passado, o município de Camarão não foi para os Jogos da Juventude, não participou dos Jogos da Juventude por falta de dinheiro, e esse ano os jovens vão. Agora, o mais importante de todo esse esclarecimento, e eu falo parabenizando isso em especial o vereador Miguel por ter retirado o pedido de vistas e acreditar que o secretário viria aqui falar, e todos os vereadores que também concordaram e que vieram hoje para essa reunião, mais importante, presidente, vereadores e público aqui presente, é que nós não tínhamos prestado atenção, principalmente, de onde viria o dinheiro. E isso foi destacado pelo secretário, a gente pôde ler ali no projeto e realmente está lá. Seu presidente, o prefeito está tirando desses R$ 507 mil que está sendo suplementado, são R$ 177 mil, se não me falha a memória, de dentro da própria secretaria, que seria para pagar questões de impostos, né, e tudo mais, e vai vir agora para aplicar em projetos. Agora, o principal, o prefeito está tirando R$ 300 mil da assessoria de imprensa, da assessoria de comunicação. Foi até por isso que eu fiz a troca aqui com o secretário. O prefeito não gastou na imprensa esse ano, economizou o dinheiro da imprensa esse ano e está tirando R$ 300 mil da assessoria de comunicação e está colocando esse dinheiro no esporte. É com esse dinheiro que os atletas vão para os Jogos da Juventude. No ano passado não foram porque não tinha dinheiro. Esse ano o prefeito economizou o dinheiro da assessoria de comunicação, da assessoria de imprensa, está colocando esse dinheiro no esporte. É bom que se diga com o nosso voto, então nós também temos mérito nisso, porque nós estamos aprovando isso e nós poderíamos reprovar se quiséssemos, e às vezes a população não vê essa importância da participação do vereador, porque o vereador pode negar tal pedido, é claro que eu não acredito que negaria, até porque a ideia é fantástica de tirar da imprensa para investir no esporte, mas com o apoio dessa casa, o prefeito está tirando esse valor da assessoria de comunicação, da imprensa, está investindo no esporte, e graças a isso, os nossos jovens vão participar dos Jogos da Juventude esse ano e principalmente também vários investimentos que o secretário relatou que está sendo feito ali no Centro da Juventude. Por isso é muito importante, eu reafirmo aí, parabenizo os vereadores pela atitude, cada um pela atitude que teve e principalmente peço a aprovação desse projeto por ser muito importante aqui para o município de Camarão.
Para a discussão.
Com a palavra, vereador Miguel.
Bom, como já disse a tribuna, volto a dizer, isso eu acredito que esse pedido que a gente fez ontem vai se repetir, vai ser uma prática, até porque nós estamos aqui para fiscalizar. Foi muito bom essa discussão, até porque poderíamos aprovar isso aqui e sermos abordados na rua e dizer, nossa, vereador, disse que não tem dinheiro, não sei o quê. E aquele 507 mil lá, vocês aprovaram, como é que foi? E eu ia dizer, olha, está indo para o esporte, tá, mas está vindo da onde, por quê? E hoje, acabou o secretário nos explicando, como o Sinei já falou, esse é um dinheiro que, entre aspas, foi economizado numa secretaria e está sendo remanejado para outra secretaria que seja bem gasto. Então, assim, fiquei satisfeito a priori, mas já deixo aqui dizendo que todos os projetos que seja de interesse, que venha a explicação e que haja necessidade, Sidney, já quero aqui pedir a você, como líder do governo, que convoque, que peça ao secretário, a gente também pode ter uma pauta aí, não exigindo que ele venha aqui, mas que explique aos vereadores que possa sair na rua e dar explicação do seu trabalho. É como você falou, é um trabalho que nós estamos fazendo aqui, fiscalizando. Não é tentando impedir que isso aconteça, que não vá dinheiro para lá ou para cá, nada disso. Só que nós temos que saber onde está sendo gasto o dinheiro, porque nós somos cobrados. E se nós somos cobrados, nós temos que dar explicação. Muito obrigado.
Continua a discussão. Em votação, projetos, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem levantando. Projeto aprovado por unanimidade.
Desculpa que eu... Projeto de lei...
Pode seguir em frente.
Projeto de lei número 97/2017, o Executivo Municipal autoriza a efetuar abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 10 mil no orçamento da Fundação de Esportes de Camarão, exercício financeiro de 2017 e da outras providências, visa custear processo pela Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, nono, da nona região, regime de urgência.
Em discussão o projeto? Em votação o projeto, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Próximo.
Projeto de lei número 98/2017, o Executivo Municipal autoriza o Executivo a efetuar abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$25 mil no orçamento da Fundação de Esporte de Camorão. Exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Visa o remanejamento de pessoa jurídica para pessoa física no orçamento referente ao convênio junto à Caixa Econômica Federal. Atletismo, regime de urgência.
Em discussão, projeto?
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Sidney Jardim.
Senhor presidente, esse projeto também, onde foi suscitada uma dúvida sobre realmente iria esse valor, em que pese ser um valor teoricamente pequeno, até comparado com o 507, e hoje também o secretário deu a explicação, esse dinheiro são recursos que os atletas, eles conseguem patrocínio direto junto à Caixa, através do trabalho do Paulinho, da equipe de atletismo, é claro que do apoio do prefeito, do secretário, aquele lobby político, institucional que é feito, é conseguido. Mas ele só passa pelo Caixa da Prefeitura. A Prefeitura não decide para quem vai, como gasta, nada disso. Ele vem da Caixa Econômica, já vem destinado para que atleta que vai, como deve ser aplicado e tudo mais. A Prefeitura faz uma obrigação aí jurídica, institucional, que tem que passar por ali o recurso para poder chegar ao atleta. E é nesse sentido aí que a Secretaria está suplementando, porque não tinha essa previsão desse valor para o orçamento esse ano e foi conseguido a mais aí pelos atletas do atletismo.
Continua a discussão. Em votação, projetos, vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestam, levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Em segundo turno de discussão e votação.
Projeto de lei número 75/2017, vereador Edson Batilani, Cabo Cruz, Dr. Miguel Edilson Martins, Edoel Rocha, Elvira Chen, Jadir Pepito, Livino Custódio, professor Cícero, professora Nelita Piacentino, Sidney Jardim e o vereador Tucano. Institui no município de Campo Mourão o Dia da Reforma Protestante, a ser comemorado no dia 31 de outubro de cada ano.
Em discussão o projeto? Em votação o projeto? Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Declaro encerrada a ordem do dia. Passaremos a seguir a explicação pessoal e cada vereador terá prazo máximo de 5 minutos para manifestar-se exclusivamente sobre atitudes assumidas no exercício do mandato, não sendo permitido a parte. Senhor secretário, há vereadores inscritos? Tem ou não? Não?
Não há vereador inscrito.
Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão e que Deus nos acompanhe.